Muito boa tarde a todos. Estamos aqui hoje com a presença ilustríssima do grande Guilherme Kalil. Kalil, é uma honra recebê-lo, velho. Porra, a gente tem que dar os pulos na vida, né? Eu dei um pulo de conseguir gravar um podcast com você, que é alguém que eu já acompanho há mais de 10 anos, eu imagino. Então, cara, uma honra ter você aqui com a gente. Espero que você fique à vontade para a gente falar tudo que vier aí sem frescura.
Que bacana, Luiz, que satisfação, a honra é minha, que prazer. Outro dia a gente estava fazendo as contas e realmente eu sou um velho podcaster, né? O primeiro podcast do Brasil é de 2004 e o PokerCast é de 2008. Então é muito tempo de podcast e a honra é minha, que prazer estar aqui, que satisfação, que gosto.
Pô, cara, eu lembro quando eu comecei a jogar pôquer, ele ia ver pôquer, foi em 2009, 2010, você já fazia um trabalho, eu já comecei ouvindo o Super Pôquer ali, o PokerCast, né, na verdade, e já era aquilo, né, cara, tipo, vendo pessoas vivendo de algo que era considerado um sonho, assim. Então, porra, do caralho esse teu trabalho aí, que bom que vocês voltaram, velho.
Obrigado, obrigado. Eu fico muito feliz também. Eu digo que o Lanza tem muito mais mérito do que eu no retorno, porque ele passou o tempo inteiro que nós ficamos fora do ar, ele passou insistindo para que a gente voltasse em algum momento, e eu achava que o mercado não estava maduro o suficiente. Enfim, a gente vai poder falar disso. Mas quando teve, nós voltamos e para nunca sair do poker, né, na verdade. Mas é muito legal estar tá de volta fazendo o trabalho e que bom, cara. Que bom, que legal.
Não. Então vamos lá, cara, fazer uma pergunta que eu vi muito já no podcast de vocês, porque eu acho que é uma homenagem, um tributo aí realmente ao trabalho que vocês fizeram. Então, quem era o Kalil antes do podcast barra poker, cara?
Ah, muito bacana, Luiz. Muito bacana essa pergunta, cara. Eu faço essa pergunta. Eu posso antes te contar de onde que veio essa pergunta?
Pode, cara, por favor.
Eu me inspiro em muita gente para fazer o trabalho do PokerCast, no PokerCast. Aliás, me inspiro em muita gente na vida, cara. Eu acho que é importante ser criativo, é importante criar coisas, mas não tem demérito nenhum em olhar o que outras pessoas fazem bem e tentar aplicar na nossa vida. E o Celso Loduca tem um podcast lá na Casa do Saber que é uma obra maravilhosa. A Casa do Saber é um trabalho todo maravilhoso. E ele começa todos os podcasts dele, os programas dele, na verdade, que são de rádio e depois viram podcast, com quem é o Loês, quem é o Kalil.
Pós.
Só que o PokerCast ele já é o quem é o Loês e quem, né, ele, quem é o entrevistado. Essa já é a pergunta que a pessoa vai responder ao longo do PokerCast inteiro. Então, eu passei a perguntar quem era a pessoa antes do poker, porque durante a vida do poker das pessoas a gente conta ela no PokerCast. Sobre a pergunta de quem era eu antes do poker, eu já era um adulto, ao contrário dos entrevistados do PokerCast. Quando eu descobri o poker, eu sou de 76 e possivelmente eu devo ter descoberto o poker por volta de 2006, então eu já tinha ali meus 30 anos de idade. Eu já era casado, tinha feito engenharia, tinha estudado engenharia, tinha vivi uma boa vida familiar. Aos 23 anos eu perdi meu pai, que é uma passagem muito marcante e importante na minha vida. Mas eu era quando eu descobri o poker, eu já era um cara casado, um engenheiro formado, trabalhando com engenharia. E aí, cara, eu descobri, foi uma coisa mágica. Eu fui muito bem casado durante o período que fui casado, e sou divorciado há 9 anos, eu sou muito feliz solteiro, mas meu casamento foi muito legal. E eu recebi muito apoio. Na hora que eu me encantei com o poker, eu recebi muito apoio da minha ex-esposa, da Manuela, e abracei o poker. Claro que ajuda o fato de que, logo no segundo ano de pôquer, quando eu estava mais envolvido, eu fui terceiro colocado do BSOP e vice-campeão mineiro. E peguei a grana toda e fui para a Europa com ela e ficamos lá quase um mês. Então, isso ajudou bem
Justíssimo.
na compreensão dela, mas ela já compreendia muito bem, já respeitava o meu carinho e meu amor pelo jogo quando eu estava estudando, muito antes de estudo de pôquer ser levado a sério. E então esse era eu, era um engenheiro que não tinha intenção, mas como eu tinha um amor por rádio, sabe, Luiz? Eu trabalhei numa rádio que é comunitária, né? Hoje na época a gente chamava de comunitária. Hoje, olhando em retrospecto, essas rádios comunitárias foram uma lei que elas eram basicamente uma forma de tentar regulamentar as piratinhas de bairro ali. Então eram rádios que elas tinham menos alcance, as antenas dela não podiam ser fortes. Belo Horizonte teve a notória Favela FM, que virou filme, né? E que pegava na cidade inteira. E na hora do Brasil ela passava o Bolero do Lero Lero, que era um programa de boleros, então era a única coisa que você podia ouvir que não era a Hora do Brasil durante a Hora do Brasil. E eu trabalhei numa...
Caraca!
É legal isso, né, cara? Uma história... E eu trabalhei na Santé FM. Trabalhei, não. Eu tinha um programa na Santé FM, que era uma rádio do bairro Santa Teresa, que é um centro cultural muito importante de Belo Horizonte, onde nasceu do Clube da Esquina ao Sepultura. Tudo meio que aconteceu lá no Santa Teresa. E a Santé era uma rádio comunitária ali no coração do Santa Teresa, em que a gente tinha um programa todas as quintas à noite chamado O Último Refúgio. Era um programa que a gente botava punk rock, mas também tinha indie rock, e a gente fazia uns concursos de qual era a pior banda do mundo e tal. E eu, que sou um cara muito obcecado com tudo que... com essa história de vida e essa história de cultura na minha vida, eu tenho diversas fitas disso gravadas, eu só não consegui digitalizar isso, mas um dia vai me dar louca, eu vou digitalizar essa parada. E talvez eu ponha isso no ar com todas as incorreções políticas típicas de 99, que é o ano que a gente está falando, que é o que eu trabalhei. Eu,
certo.
Tentando não ser muito prolixo ainda na resposta, eu tinha um amigo que tinha a primeira rádio pirata de Belo Horizonte, chamava Mala Véia FM, e lamentavelmente Belo Horizonte tem muito pouco documento sobre isso, até por ser uma atividade que não era regulamentada, né? E eu participei muitas noites ali na Mala Véia, fazendo transmissões com ele. Era um cara, num mundo que não tem internet, não tem celular, você ter um microfone na mão era um poder enorme, era um negócio encantador, né? Poder falar com pessoas que não conheciam, poder discutir um assunto, poder levar uma música para uma pessoa que certamente não teria, talvez, acesso àquela música, àquela discussão, àquela piada, enfim. Então, eu venho dessa história de rádio e, quando eu descobri podcasts, foi uma época que eu estava discutindo pra caramba com o Lanza a respeito de pôquer, horas por dia no Skype, e virei e falei, velho, vamos fazer um podcast de pôquer? Vamos. Liguei pra Card Player e falei, vou fazer um podcast de pôquer. Vocês querem? Queremos. E fomos. E a minha história, o meu começo no pôquer é isso. Em 2010, eu estava na Card Player, vou pro Forbet. E deu no que deu. Tamo aí até hoje.
Cara, que história, velho. Eu não fazia ideia que você tinha vindo de um background assim da rádio mesmo, apesar de fazer total sentido, né? Então, tipo, você se formou em engenharia, mas assim, você meio que... Você até falou que atuou na área, mas parece que não... O que eu tô entendendo aqui é que não foi muito a sua direção mesmo, assim. Você já quis ir... Você falou muito de música também, cara. Você já sonhou em, por acaso, viver da música também? Algo relacionado a isso?
Não. Sobre a engenharia, primeiro o seguinte, eu trabalhei com engenharia até o ano passado. Então, assim, eu ainda estou em atividade, eu lido com coisas da empresa e tal, não tô mais tocando obra. Até o ano passado eu ainda tocava obras. E é uma coisa que nunca foi encerrado. Esse capítulo ele nunca foi totalmente fechado na minha vida, a não ser durante o período de 2010, 11, 12, que eu abri a Bluff e larguei completamente a engenharia. Fora isso, a engenharia sempre teve na minha vida como forma de subsistência. Com relação à música, eu nunca tive a ambição de ser músico, porque eu sempre fui um músico muito pangaré, sabe, Luiz? Eu nunca fui um cara... Aliás, eu, o momento agora que nós estamos de quarentena, eu estou estudando piano pra caramba, estudando todo dia com um método que é o aplicativo, e eu nunca estudei música com o afinco e a dedicação que eu estou estudando agora aos 44 anos de idade. Então, assim, eu aprendi a tocar baixo, aí comprei um violão, comecei a tocar violão, aí comprei, ganhei uma guitarra e comecei a brincar de guitarra, e o baixista acústico foi embora de Belo Horizonte, daquele baixão de pau de 2 metros de altura, né? E ele vai embora, e eu falei, porra, cara, que se eu aprendesse a tocar isso, talvez a minha banda conseguiria subsistir. E aí, numa obra, eu achei um baixo acústico para comprar, e comprei. E comecei a tocar baixo
Aí.
acústico, e eu fiz aula de baixo mesmo. Professor Ian é meu professor eterno até hoje e então... tal. Mas por nunca ter estudado música, ter entendido, quer dizer, só agora que eu estou aprendendo, por exemplo, a ler partitura, eu nunca cogitei a hipótese da música ser nada além de diversão para mim.
Eu perguntei mais porque na minha família eu tenho alguns irmãos que são ligados à música, sim. Um, inclusive, estuda na Berkeley, no exterior.
Que sensacional.
E tipo, esse ele tem como meta, assim, né? Só que ele tem uns pés no chão, né? Que, tipo, que a carreira aqui no Brasil, pelo menos com o que ele gostaria de tocar, é bem complicada. Ele é muito fã do jazz, então, tipo, talvez ele vem com algumas reflexões sobre o que que é real, né? O que que é o sonho também, né? O que que seria o sonho, aquela coisa hobby, assim, né? Para não se deixar, fazendo até um paralelo com pôquer, assim, aquela pessoa que ganha um torneio e fala, velho, vou largar tudo e vou viver de pôquer, sabe? E a gente sabe que é bem complicado, né? Claro que eu tô falando, eu usei um exemplo assim, mas é claro que tem pessoas que vingam, mas aqui parece que vai além, né? De só uma pessoa muito dedicada.
Sim, e eu acho que tem um paralelo aí válido, Luiz, se você me permite te interromper.
Claro.
Que é o seguinte, que no poker e na música, dependendo da ambição, obviamente um cara que vai estudar em Berkeley, ele está ambicionando o auge, né, do ramo que ele trabalha, ou pelo menos ele está trabalhando para tal, porque eu imagino que ter conseguido ir para lá, conseguir atingir isso, não é brincadeira, veio de muito esforço e está demandando muito esforço agora. Mas como músico de jazz, quer dizer, você pega, por exemplo, o Ian, que é meu professor, ele vive como um músico de jazz em Belo Horizonte, se virando, tocando, aí faz uma porrada de coisas. E no poker tem muito isso também, né? Quer dizer, nem todo mundo vai ser o GM Walter, mas alguns vão ser o GM Walter e outro vai ser o cara que grinda ali o dia a dia, né?
Pô, foi mal, eu não sabia mesmo a questão da engenharia que você atuava até ano passado. Sim, a gente não conhece o background, né, da pessoa ali. E, cara, música era uma coisa que eu tava até um pouco, até anotei aqui pra gente conversar, mas eu tava um pouco assim com receio, porque eu me considero um zero à esquerda, cara, que tipo assim, eu fiquei anos sem ouvir música. Eu achava até, não sei se eu achava bacana falar, não é que eu achava bacana, mas é que eu lembro que as pessoas perguntavam, ah, você gosta do quê? E eu tinha uma resposta, tipo, cara, não sei, não sei o que eu gosto. Tipo, eu falava sempre Raimundos, Mamonas e tal, pra passar a pergunta assim. E eu lembro até uma vez que fui grindar com o Kelvin, velho, e o Kelvin, não, fala uma playlist aí pra gente ouvir aqui. Eu falei, velho, não sei, mano, coloca Guns aí, tá ligado? Então eu acho que me faltou de algo, eu não sei, cara, em algum momento da vida eu criei alguma rebeldia com música assim, então hoje eu tô procurando conhecer. Então, se você quiser, inclusive, recomendar alguma banda ou alguém que você acha foda, você me recomendou o podcast já do Guga, que ele fala sobre. É uma aula de música, né?
É uma
Sobre
aula de
jazz.
música, é uma aula de como ouvir música, né? Maravilhosa, aquele episódio é maravilhoso.
Sim, é muito bom mesmo, cara. Eu ouvi ele ontem, mas é isso, para mim ainda, apesar de entender a magia que há por trás, eu não sei, cara, eu sinto que eu preciso conhecer mais, entende?
Entendo, entendo. Eu estava hoje discutindo com um amigo o seguinte, o fato de que eu sou uma cria do rock, né? Eu cresci, criancinha eu comecei a ouvir Ramones, e criancinha eu comecei a ouvir Kiss, foi a banda, e tem um podcast meu com o Serginho Prado inteiro falando sobre música, que a gente colocou no feed do PokerCast. E é uma conversa sobre música. Eu conto bem essa história detalhada, quem quiser ela tá lá. Mas eu comecei a ouvir Kiss, imediatamente eu já fui pro Ramones, mas isso no início dos anos 80, eu era muito criancinha mesmo, quando me encantei pelo rock, por influência de primos mais velhos. Eu fiquei naquela de roqueirão mesmo, de que pá, só rock que é bom e etc. Mas eventualmente, com o amadurecimento, eu fui aumentando a gama de coisas que eu gostava. E hoje eu me defini como um cara que musicalmente eu sou tipo um pansexual da música, sabe? Porque eu tô num grupo do Ramones, eu faço parte de dois grupos de Ramones aqui em Belo Horizonte, que são de discussão séria, foto rara, enfim, discussão dos rumos do punk rock e tal. Mas eu vou no show do Bon Jovi e o meu disco do
Justo.
Dominguinhos de forró é autografado pelo Dominguinhos, porque eu fui lá para conhecê-lo e tal. Então, e o Lanza começou a me aplicar em sertanejo universitário, que é uma coisa que não brilha meu olho, mas que eu, na diversão e na bebedeira com ele, eu me divirto, eu ouço e não me incomoda de nenhuma forma. E eu acho que isso, de fato, aliás, é uma coisa que me diverte pra caramba, é ir no show de axé do meu amigo Aronville, por exemplo, que toca axé raiz aqui em Belo Horizonte, e mandar um vídeo no grupo dos caras roqueiro que ficam puto porque acha que só o rock que pode existir e tal, e pra mim é sempre uma ironia e uma piada boa, assim. Esse gosto super aberto meu de música, e aí vai incluir o jazz. O que não inclui é clássico. Eu acho que clássico e não inclui porque me falta cultura mesmo para ouvir, me faltou a iniciação correta e eventualmente pode ser que haja demanda e se houver, eu vou estar de coração aberto.
Justo, cara. Eu acho que a gente tem que abrir mesmo a cabeça, porque é o que você falou. Eu lembro até que eu falava quando era moleque, falava assim: ah, eu gosto onde tem cerveja, onde tem álcool, eu tô indo e tá bom, sabe? Tá bom que tocar lá se vai ser rock. Eu tenho um irmão que já teve banda de death metal e também saía pra, pô, com aquela galera lá. Você conhece o Pitão, essa turma aí, a turma do sertanejo universitário, velho. Então, tipo assim, não tinha pra onde fugir, tá ligado? Mas o negócio é se divertir, né, velho?
Eu acho que se você consegue estar bem em qualquer lugar que você tiver, ainda que o show do Sepultura seja uma experiência que ninguém que vê um show de Sepultura não vai sair tocado. Se você levar a avó da sua senhora argentina, a senhora argentina de 100 anos, para ver o Sepultura, ela pode achar aquilo uma merda, mas ela vai sair de lá e vai falar: ó, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa grande acontecendo ali e tal. Eu acho que você se divertir no ambiente que você tá, com a música que você tá e tal, é uma coisa boa, né, cara? Só se vive uma vez, afinal de contas.
Sim, com certeza. Pô, outro dia no, sei lá, no passado, eu tava estudando filosofia, velho. E eu não vou lembrar qual filósofo foi, mas ele falou assim que o jeito do guerreiro, ele usou até esse termo, treinar a se treinar, né, ser melhor, evoluir, era através de, tipo, fazer exercícios pro corpo, conhecimento pra mente e a música pra alma, tá ligado? Eu nunca esqueci isso, tipo, aquilo me pegou de um jeito, velhinho.
Perfeito.
Que, né, que, tipo, que é isso? A música é muito sentimento, né, velho? Não sei, cara, a música. Eu tô começando, é o que eu falei, eu fiquei anos sem me envolver com música.
Mas eu entendo, mas Luiz, se você me permite, cara, eu acho o seguinte: não dá para viver sem arte. Isso eu concordo. E no meu caso, não daria para viver sem música, porque a música é uma das formas de arte que eu mais gosto. A literatura é uma das formas de arte que eu mais gosto. Mas, por exemplo, série, queira ou não queira, a série hoje ela alcançou um estado de arte, apesar do meu parco, pouquíssimo conhecimento de séries, mas cinema é uma forma de arte. Eu acho que viver sem arte é impossível. Mas o formato da arte que vai permitir viver ali, cara, que é o formato que Nietzsche fala, que sem arte a vida seria insuportável e tal. O formato, o desenho dela, se é música, se é livro, se é cinema, se é artes plásticas, né? Ele é subjetivo, cada um tem o
Justo.
seu, né?
Nossa, sim, acho que é por aí. Cara, vou. Você chegou a falar aqui do que o Lanza te leva pro sertanejo universitário, pra vocês se divertirem e tal, e aí eu vou abordar um tema que eu acho que é uma pessoa que já tá há algum tempo aí na vida de solteiro, que já vivenciou o outro lado também, como você falou, né, que foi casado. E, cara, eu queria que você compartilhasse. Eu vou contar aqui uma pequena história antes. Quando eu fiquei solteiro ano passado, eu pensei, velho, fudeu, não sei para que rumo que corre essa vida aqui. Preciso aprender com quem tá na área há muito tempo, que é referência. E aí foi de ouvir alguma ou outra história sua, né, no podcast. E aí eu lembro que eu te mandei um áudio, cara, no WhatsApp, pedindo, velho, sei lá, mano, dica, ajuda, sei lá o quê. E aí você me passou umas revas. Eu lembro que você comentou da sua filosofia, eu queria que você compartilhasse ela um pouco aqui, cara. Então, para te ajudar a relembrar aí, você, tipo, lembra de você falar assim, o que que acontece com o cara quando, no início que ele fica solteiro, as fases que ele vai passando, e depois, tipo, né, regras que você criou para, tipo, não se perder nessa vida, porque é fácil, dependendo de como você leva ela. E é isso, agora eu deixo com você aí para agregar pra gente.
Perfeito, Luiz. Vamos lá. Porque muita gente me chamou por isso, né, cara? E é uma história engraçada. Ela tem que partir do início dela. O início vem de um casamento em
Vamos lá.
que eu fui muito feliz, como eu disse lá no começo do programa. Eu tenho uma relação com a minha ex-esposa ótima, ótima, de amiga, querida, um carinho pelo período que passamos juntos, maior do mundo. E uma relação ótima mesmo, de dia a dia, apesar dela não morar em Belo Horizonte. Eu, eventualmente, quando vou para São Paulo, a gente sai, bebe, se diverte, ri pra caramba e tal. É realmente uma amizade grande. E, eventualmente, o casamento acabou. E quando acabou, ele acabou por. Enfim, cara, eu tava numa fase nova da minha vida, ela em outra, perdeu ali aquela interseção. Pelo menos é a minha leitura. A respeito da leitura dela, evidentemente, teria que perguntar para ela, né? Mas
Sim.
a leitura, quem sou eu para falar por ela? Mas a leitura que eu tenho é o seguinte: é que acabou aquela fase da minha vida. E aí eu me vi solteiro. E desde menino eu era um cara que eu não conseguia me ver casado. Eu não tinha muito essa parada de eu vou casar e tal. Aconteceu porque foi com a pessoa certa, foi na hora certa, foi num momento que aquilo tudo fez sentido, mas quando acabou, eu falei, beleza, agora eu quero ficar solteiro e quero ficar solteiro enquanto eu for feliz solteiro. Eu não quero fazer plano em cima dessa solteirice. Obviamente foram feitas piadas de todos os lados, sabe, Luiz?
Sim.
Tinha Beth, meus amigos, meus primos, fazendo aposta, bolão de quando que eu ia namorar primeiro, quando que eu ia casar primeiro e tal.
Vixe. Bom, espero que você tenha entrado nesse bet aí para ganhar algum.
Eu ganhei um do Lanza, né? É a grande aposta que ele não me pagou, e ele fala que eu não.
Ah,
Ele
sim.
fala que eu roubei ele aquela aposta. Então, mas eu falei, velho, eu não quero apostar isso com você, eu vou ganhar. Ele apostou que eu estaria casado ou morando com uma mulher específica dentro de 5 anos. Eu falei, brother, abre a aposta para todas as mulheres do mundo que talvez você tenha alguma chance no negócio. E essa aposta eu já
Não.
ganhei há 4 anos.
Justo.
Mas quando eu me vi solteiro no mundo e com toda a piada que tinha no entorno, as pessoas brincando, ah, não vai durar, não vai aguentar e tal, eu entendi o seguinte: eu vou viver a minha vida no meu tempo, seguindo o meu caminho, e comecei a pensar sobre como que eu conseguiria viver a vida de solteiro sem cair na loucura. Porque, evidentemente, a demanda por balada, vão para quebradeira, vão. Enfim, a demanda por balada, bebedeira, sexo, todas as coisas relacionadas à vida de solteiro, ela é infinita para qualquer cara que está solteiro, para qualquer adulto solteiro, que é muito sociável ali, acaba tendo muita coisa. Eu resolvi que eu tinha que estabelecer regras para eu conseguir lidar com a minha solteirice. Isso foi muito cedo. Logo no momento que eu me divorciei, Naquele momento, eu falei, cara, eu preciso estabelecer regra, porque senão eu vou começar a sair terça, sair quarta. Tinha o pôquer, né, que eu estava super envolvido como jogador de pôquer ainda ali, naquele momento. Salvo engano, o ano era 2011, então eu tô com a bluff aberta. É o meio de 2011, eu tô com a bluff aberta e 6 meses saído do forbet jogando cash, como segunda profissão. E aí eu comecei a criar regra. As regras eram as seguintes: eu não criei regra com relação à bebida. Então, naquele primeiro momento, eu até podia, às vezes, beber todo dia. Mas eu tinha a regra de não sair em meio de semana. Então, de segunda a quinta, eu segurava a onda, trabalho normal e tal. E chega no final de semana, eu explodia. Entendeu? Eu caía na explosão. E fui assim, moldando a vida. Eu fui assim, cara, se a parada é de longo prazo, eu não posso sair na terça-feira à noite, chegar em casa às 5 horas da manhã para ir trabalhar no dia seguinte. Porque isso não é sustentável a longo prazo. E aí eu vou acabar procurando um relacionamento pelo pior motivo do mundo, que é
Sim.
para eu botar regra na minha vida. Não tem nenhum motivo pior para você procurar um relacionamento do que para você botar regra na vida, para você sair da piração, da loucura. Se você não está bem com você, você não vai estar tá bem com o outro. Outra coisa que eu estabeleci na
Justo.
minha vida foi só falar a verdade com quem viesse a se relacionar comigo. Então, com todas as mulheres que ficaram comigo ou não ficaram ao longo desse tempo todo, eu sempre fui absolutamente franco. Então, obviamente, isso foi amadurecendo ao longo do tempo, a minha visão a respeito das coisas, mas eu não falo que eu tô solteiro. Eu falo que eu sou solteiro. Isso não é uma condição que eu tô. Eu não enxergo essa condição como passível de mudança. O que justiça seja feita não significa que isso não seja passível de mudança. E a solteirice, ela tem uma grande vantagem, que se eu mudar amanhã e resolver casar, ou resolver namorar, ou juntar, enfim, qualquer coisa, isso teoricamente só afeta muito diretamente a mim, né? E para você sair de um relacionamento para ser solteiro, você afeta muito a vida de outra pessoa. E ao mesmo tempo, isso não significa que eu não tive relacionamentos esse tempo todo. Eu não tive relacionamentos nos moldes tradicionais. Eu não tive namoradas, namoro, nada assim. Mas eu tenho relacionamentos fantásticos e muito duradouros. E eu chamo as pessoas que se relacionam comigo de amigas, porque eu não tenho uma definição melhor do que essa, assim. Sabe, é uma relação de amizade que acaba envolvendo, tendo uma relação, física e emocional, mas que não é no molde natural, não é no molde natural. Eu acho ruim de falar, porque isso não é natureza a discussão, né? Não é no molde tradicional,
Sim,
né? De exclusividade,
justo.
de demanda e tal.
Não, cara, um ponto que eu achei interessante aí é a questão da responsabilidade emocional, né? Que eu lembro que você me falou isso na época. Algo como, cara, a gente, né, tem o direito de levar a nossa vida como a gente quiser, mas a gente não tem o direito de prejudicar o outro, né? Então, tipo, que você sempre jogou limpo com todas as mulheres que se relacionou mesmo. Até achei curioso que eu lembrei de uma vez que você comentou que uma mulher, acho que na balada, alguma coisa assim, você falou para ela isso, que você é solteiro, né? Não está. E aí ela parece que virou e falou, credo, e saiu, né? E quando você contou rindo. Que, tipo, você fez um favor pra você e pra ela, né? Pra ela não perder o tempo dela e nem você o seu, né?
Cara, e foi o Lanza que estava do meu lado nesse dia. Eu acho que ele não lembra do dia especificamente, mas quem estava do meu lado era o Lanza. Foi na obra, num bar que eu frequento muito aqui em Belo Horizonte, que se Deus quiser vai sobreviver bem à pandemia. O bar fez 23 anos ontem, ou anteontem. E era uma mulher linda mesmo. E ela estava me olhando, e eu olhando e tal, não sei o que. Eu falei, vou lá conversar com ela, e logo ali pela conversa. Aí tal, não sei o que, eu sei, parará, por acaso surgiu a conversa. Se não surgisse, eu daria um jeito de falar antes de acontecer alguma coisa Mais sério, eu daria um jeito de falar, eu traria o tópico à tona, mas por algum motivo o tópico surgiu muito logo, muito cedo na conversa, assim, alguns minutos de conversa. Ah, tu como é que é? Você é solteiro? E eu falei. E falei com verdade total. E ela virou e falou assim: tchau, credo, tô fora. E saiu de perto. E ele olhou para mim e falou: mano, você é um imbecil, velho. Você é um imbecil. Essa mulher é uma extraterrestre, ela era linda mesmo. E tal, então eu falei, mano, mas não me interessa. Não, eu estabeleci um padrão de relacionamento para mim que não me interessa fazer, não me interessa se o outro ser humano é absolutamente incrível, se eu estiver ali para atender uma expectativa que eu não consigo atender, né?
Justo. Sim, com certeza. É, outra coisa curiosa, eu lembro que ano passado, no primeiro mês que eu fiquei solteiro, eu perdi meu celular, né? Algo que deve ser meu padrão até. E aí eu falei, porra, Télio, eu tô na bad, perdi o celular, alguma coisa assim. Você falou, não, cara, fica tranquilo que nos próximos 2 meses tu vai perder mais uns dois, três celulares. Aí depois, você vai cansar dessa loucura que é sair de terça a domingo. Aí você vai procurar regras, que nem eu montei assim, algo nesse sentido para você guiar a sua vida aí, tá ligado?
É, exatamente. Eu perdi muito celular. Eu, na época, era antes do Uber, eu perdi 5 celulares em um ano. Alguns foram em São Paulo. Teve um que está contado num PokerCast daqueles antigões. Que eu, Juju Maesano, saímos, e se não me engano, sequela, saímos à procura do telefone pela cidade de São Paulo, por aquele Find My iPhone, devia ser um iPhone 1 ou 2.
Não.
E nós conseguimos achar um cara no posto de combustível, o taxista no posto de combustível e tal, mas justiça seja feita, todas as vezes que eu perdi o celular foi em táxi e todas as vezes eles foram devolvidos. E teve vezes assim, de eu esquecer no táxi o celular já sem bateria, bêbado pra caramba, indo com uma moça pra casa, e o cara, na época carregador de iPhone era difícil, o cara achou o telefone no banco, achou um carregador com os amigos dele, botou pra carregar pra me atender e devolver o telefone. Nunca perdi um telefone pra sempre. Tomara que nunca aconteça, porque telefone é foda,
É foda, é um ferro, é
né?
um
É um
belo de um
ferro.
ferro. Então, cara, agora vamos. Queria ali linkar, tentar fazer um link com o fato de você ter colocado, o fato de você ter colocado regras para levar uma vida de solteiro, já para mim já mostra uma pessoa já tipo fora do comum no sentido de cara. Como é que eu vou dizer isso? É porque eu acho que a pessoa, quando fica solteira, ela só vai estricnar e despirocar, tá ligado? Ela não se preocupa com isso.
Estriquinar é bom
Ela, na
demais,
verdade, se
velho.
preocupa com
Que
nada,
expressão
cara.
maravilhosa. Estriquinar é boa demais a expressão.
E aí eu acho que ela só não se preocupa com nada. E aí, linkando então esse fato dessa disciplina, que não deixa de ser, eu queria que você compartilhasse um pouco, cara, da sua trajetória dentro da corrida. Né, que exige muito treinamento, né? Tô falando de maratona mesmo, assim. Como é que foi a sua trajetória e o seu treinamento para isso?
Perfeitamente. Vamos lá. O primeiro é o seguinte, é que quando a gente conta, e isso é importante colocar o seguinte, quando a gente conta, pô, eu fiquei solteiro e criei regra para ter minha vida bem organizada e tal, pode soar muito bonito e muito sonho de vida americano, aquele padrão de e tal, e bicho, minha vida é uma vida que tem gaveta bagunçada pra caralho.
Sim.
Então, ainda que a gente olhe e fala, porra, a vida sentimental tá resolvida, a minha vida como mídia de poker hoje, eu tô super feliz nesse momento em que eu tô com uma relação ótima com o Super Poker, e que sempre foi ótima desde o começo, mas que assim, que finalmente eu consegui fincar o podcast. Então, obviamente, a gente olha por lados da vida em que as gavetas estão arrumadas, mas obviamente tem um monte de lado da vida que a gaveta é bagunçada, e acho que ainda bem, né, velho? Se tivesse tudo organizado, fudeu. Aí
Sim.
talvez não faça mais sentido. No dia que acaba as gavetas para arrumar, não faz sentido mais viver.
Exatamente.
Mas enfim, aí tinha. Quando eu separei, eu ainda continuei um tempo fazendo psicanálise, um bom tempo. E isso ajudou, né, na criação de regras. Porque eu tinha onde toda semana Eu tinha um divã para deitar e pensar a respeito da vida e do que eu queria e tal. E naquele momento isso era foi muito importante para mim. Depois de um tempo eu acabei parando de fazer psicanálise, aí eu descobri a meditação e fui para meditação. Nós vamos poder falar disso tudo. E a corrida fez parte disso, mas eu acho que a psicanálise, especialmente naquele momento, ela era uma coisa que era de ouro ali na minha vida. Sobre a corrida, Luiz, eu sempre tive muito carinho pela corrida como esporte, sabe? E o esporte, cara, tem um negócio que é curioso. O poker tem muito disso, é uma discussão que certamente você já me ouviu ter no PokerCast 1 milhão de vezes, que é o talento, a predisposição que o cara tem para fazer um esporte específico, se ele tem ou não tem, e o quanto que aquilo vai alterar o resultado da pessoa a longo prazo. E quando você para para pensar num corredor, cara, o último desenho que você vai chegar é o desenho meu, é o meu corpo, né? Eu sou um cara de 1,91 m de altura. Foram raríssimos os momentos que eu pesei menos de 100 quilos. Eu nunca fui forte, eu nunca fui magro. Eu sempre fui entre gordo e gordinho. Aquele assim, sabe? O cara gordinho, um pouco mais gordo, ou um cara gordo mesmo. E continuo. Quer dizer, eu nunca fui um cara de físico malhado. E quando você olha para minha forma, eu não sou um cara muito moldado para corrida de longa distância. Mas é o esporte que eu gosto. Quer dizer, eu joguei basquete quando era criança, eu sempre fui muito ruim de bola, mas brinquei de futebol a vida toda. Eu joguei squash e gostei de squash durante muito tempo. Squash me ajudou a começar o projeto de parar de fumar, que hoje é um sucesso, já tem 6 anos que eu larguei cigarro.
Ô, cara, parabéns, velho.
Obrigado, velho.
Porra.
Obrigado.
Caraca, ô, surreal. É uma batalha para uma galera isso aí. Então,
E é
acho
uma
justo eu te
batalha ruim.
interromper aí.
É uma batalha ruim, sabe, Luiz? Porque o cigarro ele é bom, né, cara? Fumar é uma coisa gostosa. Então, eu
Justo.
entendo todo mundo que fuma. Eu que sou um cara super libertário, assim, eu não sou de julgar as pessoas por nada. Eu evito julgar as pessoas até onde ela afeta o direito da outra. E eu entendo o amor pelo cigarro. Mas o preço é muito alto, né? Então eu realmente optei. O squash me ajudou muito com isso. Mas o squash tinha um negócio que era muito. Pode falar palavrão, né?
Pode, cara, é à vontade.
O squash tinha um negócio que era muito filho da puta, que é depender do outro, né? Ele não é individual.
Sim.
Então, seguinte, cara, você arma seu dia. Você pega o seguinte: o dia que tá lotado de coisas, se eu fosse pegar, por exemplo, um dia hoje, meu, eu vou olhar o negócio dos clubes de pôquer, PV Poker, programar gravar um programa ou gravar uma entrevista. Eu tenho que malhar, eu tenho que tocar piano, eu tenho que ir dar uma passada no escritório, ficar 2 horas lá, eu tenho que fazer A, B, C e tal, não sei o quê. Às vezes tem um ensaio de banda no meio de estudo, e aí eu tenho 1 hora ali para fazer o esporte. E aí você arma a sua vida inteira para fazer o esporte e você toma um bolo. E
Não.
isso me incomoda demais, assim. Aliás, bolo é uma coisa que me incomoda demais na vida, de verdade. E é muito da vida de solteiro, né, velho? Solteiro toma bolo.
Sim.
E eu falo que o primeiro bolo, quando eu tomo, a culpa é da pessoa. O segundo bolo que eu tomo, a culpa é minha, porque eu perdoei o primeiro bolo.
Caralho, é cruel, velho.
Mas é isso, cara. Porque eu sou super rigoroso com horários. Aliás, é uma guerra eterna com o Lanza. Que o Lanza sempre atrasa uns 10, 15 minutos para gravar o programa e ele sabe que me queima mesmo. Porque se eu marquei 2h15, 2h15 eu tô sentado na frente do computador para gravar a parada invariavelmente. Mas então o Squash começou a me incomodar isso. De eu chegar no horário que eu ia jogar, 1 hora antes eu tomar uma ligação e meu dia que estava todo organizado colapsar. E o esporte, que é uma parte interessante, importante do dia, né, para a sanidade ali, ele acabar morrendo porque eu tomei um
Sim.
bolo. E aí eu fui para a
Ah.
corrida. que era um negócio que eu gostava e só dependia de mim. E que eu morei em obra muito tempo, morei 2 anos no Mato Grosso, morei no leste de Minas durante uns 3, 4 anos, na divisa, perto da divisa com a Bahia. E a corrida, ela me permitia, primeiro, não depender de ninguém, e segundo, poder fazer em onde eu tivesse. Então, quando eu estava lá no Mato Grosso, eu ia lá, saía correndo pela cidade, ficava conhecido, às vezes, na cidade muito pequenininha, você fica conhecido como o doido da corrida, né? Mas, porque todo mundo te vê correndo na rua. Mas
Sim.
a parada da corrida foi essa. E aí comecei a correr, vai para as provas de 5 km, vai para a prova de 10. Belo Horizonte tem a Pampulha, que é 18 km. É uma prova super tradicional, a volta da Pampulha, transmitida pela Rede Globo. Dali para meia maratona são 3 km. Eu resolvi que eu ia correr uma maratona e aposentar. E aí, ano passado, eu fiz isso. Corri uma maratona, aí resolvi não aposentar, que eu falei, cara, eu não quero ser uma one hit wonder. Eu não quero ser uma banda de uma música só. Eu vou fazer duas
Uou.
maratonas e vou aposentar depois da segunda maratona. E a segunda maratona era agora, Floripa, em junho. Eu ia teria corrido há 2 domingos e ela tá adiada para outubro. Eu não sei se ela vai acontecer ou não, mas realmente o plano é o seguinte: eu tô treinando como se eu fosse correr. O treino de maratona é punk, é pesado, mas depois dessa segunda maratona, pelo menos os 42 km, eu vou aposentar. É uma distância que eu não quero correr mais. Vai saber, né? Eu posso daqui a 3 anos a gente está conversando eu ter corrido a Comrades de 90 km de subida na África, mas eu acho que eu não vou fazer isso, não. Acho que eu vou
Meu
mudar de
Deus, velho.
esporte mesmo.
Caraca, tá maluco. A impressão que eu tenho é que é muito gratificante, mas é proporcional também meio que desgastante, né?
Sim.
Então, eu não faço. E desgastante não só o pós-corrida ali, eu tô falando tudo, cara. O tempo de preparo, que você fica aí meses, eu imagino, né, na disciplina. Eu imagino, por exemplo, se você, que nem a gente já falou do retiro de meditação lá, se você para 10 dias para meditar ali sem correr, você, né, já tá perdendo performance,
Sim, que foi o motivo
né?
pelo qual eu não fiz o retiro, né? Na verdade, eu ia fazer logo depois da primeira
Sim.
maratona, eu resolvi fazer a segunda e era para agora eu estar olhando o retiro. Agora, uma coisa que é curiosa, porque todo mundo conta muito da parte muito difícil de correr e não conta da parte que ela é menos difícil, é o seguinte: claro que demanda, né, Lois, uma disciplina bizarra, assim. Essa semana eu tô sem treinar por causa de lesão. Mas nos 2 anos e pouco que eu tô correndo agora com o Bebeto, que é o meu treinador, eu perdi 2 dias de treino só. Então, tá no BSOP cobrindo em São Paulo. Cara, eu vou pra rua, eu vou correr, eu vou pegar uma diária de academia. Eu vou lá e cumpro. Eu começo meu dia sabendo o que eu tenho que fazer. Eu faço antes de eu ir dormir, a hora que for, do jeito que for. Mas eu resolvi correr uma maratona porque eu estava correndo meia, que demanda muito menos, claro, e virei para um primo que era maratonista. Falei, ah, cara, eu não quero mudar meu lifestyle. Eu dou muito, eu tenho um carinho com a minha vida de solteiro o suficiente para não querer abrir mão do meu estilo de vida para correr uma maratona. E ele virou para mim e falou, mas você não está a fim de abrir mão do seu estilo de vida durante 4 meses? Eu falei, como assim? Não, se você corre meia em 4 meses, e não é parar de sair, parar de beber, não. Em 4 meses que você der uma. O ciclo de maratona, ele dura entre 12 e 16 semanas. Então, cara, abre mão um pouquinho disso que você corre uma maratona. Eu falei, uai, Mineirês, né? Uai. Falei, uai, eu não sabia disso, cara. Eu não sabia que era tão pouco que precisava. E aí resolvi correr a maratona e realmente descobri isso. O ciclo bizarro de maratona mesmo, ele é só de 4 meses para quem já corre meia. E parar de beber efetivamente, eu parei 1 mês e meio antes da prova, e é o que eu pretendo fazer se a prova acontecer em outubro. 1 mês e meio antes eu paro de beber só para perder o peso, porque 5 quilos ali que a gente tem a mais carregados durante 42 quilômetros, ao longo de 42 quilômetros, é muita coisa. Mas enfim, demanda muito exercício? Sim, porra, eu treino 6 vezes por semana. né? Tem época que eu treino 7 dias por semana, sendo que um treino é regenerativo. Mas, e aí, para ter o dia de descanso, eu acabo botando dois treinos no mesmo dia. Faço uma coisa de manhã, outra à noite. E, mas enfim, não é nada não factível de ser feito, não. Dá para fazer.
Não, dá para fazer, a gente sabe, mas, cara, tem tanta gente aí que paga mensalidade da academia e não vai, imagine 2 vezes por dia, cara. Dá para fazer, com certeza, com organização. Eu tenho um primo que ele tava numa de malhar 2 vezes por dia, uma época. É, eu não lembro para quê, mas não era para maratona, mas enfim, demanda demais, velho, você tá maluco.
Sim,
Tem que ter paixão mesmo.
é a exceção da exceção, mas às vezes acontece. Às vezes não dá para fazer a semana inteira, você dá uma malhada de manhã, corre à noite, porque você sabe que no dia seguinte vai empipinar e dá para fazer. Qualquer dia nós vamos correr um 42, eu não sei, né? Porque agora eu vou aposentar, mas mas a meia dá pra gente correr junto.
Justo. Eu acho que você vai, depois você correr, vai bater aquela vontade ali. Ah, mas podia correr não sei aonde agora, não sei aonde. Aí, velho, acho que isso aí é um ciclo que talvez vá durar mais um pouquinho, enquanto você sentir, né, a vontade mesmo, disposição,
Sim,
né?
nesse sentido a solteirice ajuda, né? Porque a mudança de plano na minha vida ela é muito simples, ela meio que só depende de mim, né?
Sim.
Não ter esposa e filhos, e filho é uma coisa que realmente eu não terei mesmo, eu defini isso e fiz vasectomia. Então eu resolvi que não mesmo, mas facilita muito, né? Porque eu mudar completamente o meu plano pessoal. Só afeta a mim, né?
Sim, com certeza. É, cara, sobre essa questão de não ter filhos, eu lembro que eu tinha conversado com você ano passado, e você, na verdade, falava que você estava pensando, né, em daqui uns anos ter e tal, e não sabia como ainda, então, bom que definiu, né? Não, não era bom a palavra que eu queria usar, eu queria só te dizer que eu venho no processo, cara, que eu passei a vida inteira. Eu coloquei na minha cabeça assim, cara, o meu propósito de vida é ser pai, entendeu? Eu coloquei isso como uma verdade absoluta. E aí a vida chegou, foi acontecendo e tal, cheguei agora, tô com 32, eu comecei a me questionar, por que que eu a vida inteira quis, sabe, ser pai? E aí até chamei o Pive para gravar o último podcast sobre paternidade, para ouvir o lado dele, de coisa e
Cara,
tal,
parabéns.
que
Que podcast, aliás, hein? Fantástico episódio. Eu ouvi ontem, cara, que coisa. Saiu ontem, eu ouvi ontem. Que episódio legal, cara. Parabéns para você e para ele.
Ô, cara, obrigado, velho. Obrigado. Não, o Pive é surreal, cara. Sempre foi uma pessoa sensacional. E assim, foi legal ouvir o lado dele ali, de como, né, mudou a vida dele, mas sem romantizar o tema, assim, né? E aí eu venho nessa, venho conversando com outro amigo, na verdade, que esse outro amigo, ele tá com seus, acho, quase 40, e ele decidiu também com a esposa dele que eles não querem, né? Não querem ter filhos. E uma série de motivos, a gente até pode falar aqui, não sei, mas tipo assim, basicamente ele até deu uma, até tentando resumir, ele falou, cara, eu prezo muito pelo meu sono, tipo, tá ligado? Então isso vai me afetar muito. Eu não, eu amo criança, assim, tal, mas que a esposa dele, tipo assim, não é que ela odeia, mas ela, tipo, acha indiferente, sabe? E aí ele falou que, tipo, ele também não tem paciência, cara, com birra de adolescente, tá ligado? Ele, tipo, simplesmente não tem paciência.
Sim.
E ele também compartilhou que, tipo assim, que quando o filho saísse de casa e tal, ele ia ficar muito ansioso, sabe? Esperando o moleque voltar e tal. E ele fala, baseado nas minhas experiências, isso e tal. Então, tipo, de como ele levou a vida dele e tal. E aí, eu tentando refletir, eu acho, eu honestamente, cara, eu acho que eu vou ter. Tipo assim, algo me diz que eu quero, tipo, eu quero realmente, sabe? Daqui uns anos. Mas eu tô nessa refletindo, assim, tipo, não é que é prós e contras, porque eu acho que quando você para pra pensar racionalmente, não é um motivo racional, né, velho? Tipo, se você for pensar em tudo que demanda, tipo, o lado financeiro, tudo, eu acho que não é, é algo que você sente assim, que tipo, cara, é maior do que eu, algo, é uma experiência que deve ser fantástica e é isso.
Mas eu acho o seguinte, que eu entendi a colocação dele. E eu dou muito valor ao meu domingo de manhã também. Eu penso a respeito do que o mundo está virando e se faz sentido eu reproduzir. Mas, cara, mais do que isso, quando eu penso em paternidade, em vez de eu pensar todos os motivos pelo qual eu não queria ter filho, eu penso nos motivos pelos quais eu iria querer ter filho. Eu acho que filho, cara, é o maior projeto de vida que alguém pode ter. Sabe? Então é o seguinte, uma paternidade ou uma maternidade meia boca, e aquela conversa sua com o Felipe, ela mostra muito, né? Você vê como é que ele abraçou o projeto. Claro que ele faz todas as como é que chama? Ele faz todas as considerações a respeito do fato dele poder fazer, porque, porra, ele é jogador de pôquer, ele é um profissional liberal, né? Mas independente de qualquer coisa, se o cara é profissional liberal, se o cara trabalha fechado e tal, eu acho o seguinte: o filho, ele é o projeto principal de uma vida. E só faz sentido você ter o filho se for por isso. Sabe? E esse não é o meu projeto de vida. Tanto que eu fiquei esses 8 anos enchendo o saco do meu urologista para ele me cortar. Eu jogo poker com ele toda segunda-feira, né? Eu fiquei 8 anos, até que no oitavo ano ele virou e falou: Ó, velho, se você congelar, eu corto. E aí eu falei: congelar até quando? Ele falou: 50 anos de idade. Eu falei: tá bom. E aí eu congelei, cortei, e aí aos 50 isso vai ser despejado no esgoto. No lixo, na privada e da descarga. Mas o fato é o seguinte, cara, eu acho que para ser pai tem que ser o seu projeto de vida, entendeu? E não era o meu. Então a questão era mais isso, sabe? Eu tenho a relação toda com a liberdade, porra, eu não preciso falar, eu já contei, mas eu acho que para a pessoa que ser pai, ela tem que querer isso mais do que tudo e estar disposta a abrir mão de todas as coisas por isso e abraçar isso como um projeto. E para abraçar meia boca paternidade e maternidade, jamais, né, cara? Isso não pode ser feito. Isso é até cruel.
Não, justo, cara. E, pô, você falou sobre ser cruel. Acho que é cruel com todo mundo, cara. É cruel com você, que, tipo, não tá, né, disposto. É cruel com a mulher, que provavelmente vai criar o filho meio que sozinho ali, né? E é cruel com a criança, mano, que, tipo, que vai estar no meio desse rolê todo. Então, que nem. Tem um negócio que eu nem sei se hoje é verdade mais, mas, pelo amor de Deus, eu espero que não seja, que é. Pessoas que falam, não, a gente vai ter um filho para salvar o relacionamento, sabe? Meu Deus, tomara que pessoas não pensem mais isso nos dias de hoje.
E ao mesmo tempo difícil imaginar que não se pense assim, né? Que a humanidade tenha evoluído a ponto de que pelo menos uma parte da população não pense assim. Enfim, não cabe a fazer julgamento, mas eu concordo com você que não tem nenhum motivo pior para ter um filho do que esse, né?
Cara. Aqui, ó, psicanálise. Psicanálise é algo que eu tenho curiosidade em saber. Eu confesso que eu não sei. Acho que talvez eu possa falar que eu não sei nada. Eu queria saber o que diabo seria, né? E eu até anotei aqui, tipo, é um estudo do inconsciente, sabe? Tipo, o que eu posso te falar que eu sei, assim, eu conheço o lado da terapia tradicional, né, com psicólogo. E eu não sei o que seria uma terapia com um psicanalista, assim, o que é a diferença, o que se você puder, tipo, explicar todo esse mundo aí, até falar da sua vida, né, que você falou que isso foi algo muito marcante na sua vida.
Sim, eu